Concordo. E o episódio de hoje ele é focado para o pessoal que está começando, que talvez não tenha escutado esse termo tão comumente e tem dúvida do que significa, né? Então acho que a gente podia começar tentando definir o que é open source para o episódio de hoje.
Opa, hora daquele cafezinho.
Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Daruish e Kaique Souza. Curta aí!
Estou muito empolgado com o nosso papo de hoje, porque é um assunto que eu acho que, além de eu achar que é um assunto que já é batido, mas é um assunto importante por si só, né? Quando a gente fala de mundo open source, né?
Então, o assunto de hoje é o alicerce da minha carreira, né?
E da minha, então, nem se fala. Eu acho que eu não consigo me ver um profissional sem ferramentas open source. Eu consigo fazer um retrospecto da minha vida. Eu acho que 80% no mundo da minha vida profissional tem open source. Eu acho que na tua situação está igual, né?
Isso mesmo. Tanto nas ferramentas, quanto na comunidade, quanto na filosofia, né? No dia a dia, é tudo open source, contribuição.
Exatamente, isso aí é muito legal porque eu acho que seria impossível você se tornar um profissional de TI sem ajuda, né? Acho que é complicado você se tornar um bom profissional sem boas pessoas, né? Te dando boas dicas, te auxiliando, te dando ideias. Então, o open source é uma filosofia realmente que quem é da área de TI, se não viver ela, tá out. Eu acho que é por aí. Concorda?
Concordo. E o episódio de hoje ele é focado para o pessoal que está começando, que talvez não tenha escutado esse termo tão comumente e tem dúvida do que significa, né? Então acho que a gente podia começar tentando definir o que é open source para o episódio de hoje, né? Que tem muitas nuances aí entre open source e outros termos semelhantes, como free software. Eles, na verdade, não são a mesma coisa, apesar de ter muito overlap entre as definições. Mas o open source que a gente vai falar aqui hoje é código aberto. É acesso ao código-fonte das aplicações, dos programas, das ferramentas que a gente utiliza.
Perfeito. Eu acho que você é a pessoa ideal para começar esse bate-papo sobre open source. Eu acho que, bora falar, eu quero ouvir essa história, quero ouvir o termo open source, free software. Bora começar esse papo que a turma aí acho que vai gostar.
Legal, vamos lá. Então, como eu falei, open source quer dizer código aberto. Isso quer dizer que a gente tanto disponibiliza como parte, como sendo desenvolvedor de uma ferramenta, a gente não apenas disponibiliza o artefato, a ferramenta em si, o binário para as pessoas utilizarem a ferramenta, mas como autor, a gente também disponibiliza o código-fonte que está envolvido na construção daquela ferramenta. E tem vários objetivos para isso, né? Um deles é para aumentar a transparência do programa em si. As pessoas têm visibilidade no programa que elas estão rodando. E também a gente pode abordar a manutenção e a segurança. Então, quando a gente tem um programa de código aberto, caso a gente tenha algum bug ou caso a gente precise de algum tipo de ajuda de performance, algum tipo de otimização, a gente, por disponibilizar o código-fonte para a comunidade, a gente tem toda essa comunidade aí podendo contribuir de volta para a ferramenta, né? Então, acaba sendo aí uma rua de dois sentidos, né? A gente tem os benefícios aí que a gente ganha por utilizar a ferramenta e também o autor tem benefícios que ele ganha por disponibilizar o código-fonte dela para as outras pessoas poderem estudar também e contribuir.
Perfeito. E assim, imagina só a velocidade, né, de um software com código aberto, onde milhares de pessoas no mundo que se interessarem por ele vão estar metendo a mão na massa, né? Vão estar corrigindo bugs, vão estar melhorando a ferramenta. Então você tem uma velocidade absurda aí de entrega do produto para quem vai utilizar, né? Eu não consigo ver isso de forma tão radical e tão rápida no mundo fechado, no mundo, vamos dizer assim, no mundo que não seja o mundo open source, né? Então você tem produtos aí extremamente robustos hoje, que se não fosse essa cultura, talvez ele nem existisse, né? Porque imagina você ter um produto desse nível, né? Podemos falar como a base, o próprio Linux, se ele não fosse open source, né? Se fosse uma ferramenta fechada, onde as pessoas não poderiam melhorar, corrigir, etc., né? Então, isso aí é fascinante. Fascinante e é um mundo extremamente amplo, né? Agora, fala pra gente, Kaique, o que é o free software? Qual a diferença do open source por free software?
Então, o free software ele foi um termo criado pelo Richard Stallman lá na década de 80, né, que tem um cunho muito mais político e social, né, do que apenas o open source. Então, tem uma série de licenças aí que são recomendadas para as pessoas utilizarem e tem várias tem repercussões que as pessoas sofrem caso elas infrinjam essas licenças, né? Eu não vou entrar muito mais no detalhe, até porque eu realmente não sei agora, eu teria que ler, reler, que há muito tempo eu já li sobre isso, mas existe diferença, são coisas diferentes, então tem o pessoal mais hardcore da comunidade que até se irrita quando a gente trata eles da mesma coisa, mas já quero falar que no episódio de hoje aqui a gente vai falar mais do Open Source mesmo e os benefícios da gente ter acesso ao código-fonte das aplicações e ferramentas que a gente utiliza.
Bacana, show de bola. Bom, como a turma já sabe que a minha área é de infraestrutura, eu posso dizer assim claramente que quem trabalha com infraestrutura não conseguiria talvez exercer de forma ampla, o seu trabalho se em algum momento não navegasse, no mundo open source, tá? Eu acho que todo data center, né, de uma empresa, ela tem algum software ali open source, né? Então, a base, pelo menos para mim, a base de todo o ambiente open source não poderia ser diferente, é o próprio Linux. Então, eu falei, acho que no primeiro episódio, né, do nosso podcast, como foi minha história com o Linux. E dali em diante, né, do momento que eu conheci o Linux, automaticamente outras ferramentas eu fui conhecendo, né, outras ferramentas open source eu fui conhecendo e fui implementando, né, nas empresas que eu presto serviço, né? Então, assim, eu posso afirmar categoricamente que eu não vivo sem um mundo open source, tá? A própria internet, ela é um ambiente que ele é propício para essa cultura, e eu resolvi vários problemas seríssimos com software open source, né? Então, só para elencar e ilustrar o que a gente está falando, e a gente pode até programar um próximo episódio para a gente falar sobre quais as principais ferramentas, por exemplo, do meu mundo e quais são as suas principais ferramentas no teu mundo. Ou seja, o que um bom profissional de infraestrutura precisa ter dentro de uma infraestrutura e o que um bom desenvolvedor precisa ter como ferramenta também na sua estrutura. Então, pensando nisso e falando sobre isso, eu vou elencar dois softwares sensacionais que eles são importantíssimos quando se fala em ambiente de TI, tá? Um deles é um aplicativo, um software chamado Greylog, tá? Então, pelo nome, o nome já diz log, né? Greylog, ele nada mais é do que uma ferramenta que ele fica monitorando em tempo real todos os logs dos teus dispositivos. Então, imagina uma infraestrutura, Kaique, que você tem, por exemplo, alguns Windows Services rodando, você tem storage rodando, você tem ambiente virtual rodando, você tem próprios Linux rodando, roteadores rodando. E imagina quantos logs eles são produzidos, são produzidos que instantaneamente, e o profissional de TI tem essa ferramenta de ouro na mão, que é a análise de logs, e não faz. Então, eu posso te garantir que eu acho que 50 ou mais por cento dos profissionais de TI de infraestrutura, eles não estão muito preocupados com log, né? Eu acho que existe uma preocupação verdadeira, que é questão de backup, de segurança, mas também é preciso alertar que existem logs sendo criados diariamente na sua infraestrutura e é importantíssimo você monitorar esses logs, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? Você tem roteadores de borda na sua estrutura com redes redundantes de internet 1, internet 2, várias internets, e você está com aquele dispositivo aberto para o mundo, né? Você pode implementar firewall, você pode implementar o que for, mas não existe uma segurança 100%. Então, você precisa se preocupar, por exemplo, se há uma tentativa de intrusão nesse teu roteador. E quando há uma tentativa de intrusão, a primeira coisa que o roteador recebe é um log. Uma simples tentativa, usuário Kaique senha tal, não conseguiu, usuário Kaique senha outra. Isso é um exemplo simples que esses logs vão estar registrados. Agora imagina uma ferramenta que você pode receber esses logs no teu celular. Você pode estar viajando com a sua família de férias e preocupado com a empresa que você ou é dono ou presta serviço, está recebendo logs instantaneamente. Você pode definir quais os logs você quer receber, criar categorias importantes, não tão importantes, super importantes, para também não ficar também qualquer coisa tirando o teu foco, né? Então, um simples gerenciamento de log, eu posso te garantir que aí que salva vidas. E eu já procurei algumas ferramentas que não sejam open source, por incrível que pareça, e não encontrei. Eu fui encontrar o Greylog, que é uma ferramenta de código aberto, é uma ferramenta baseada toda em Linux, você roda sobre plataforma Linux, né? E salva uma vida, né? Hoje em dia, com a preocupação com ransomware, com vírus, você pode gerenciar o seu próprio antivírus, os logs do antivírus, olha que loucura. Então, assim, gerenciador de log é uma dica super importante para quem trabalha com infraestrutura e quer saber o que está acontecendo dentro da infraestrutura, tá? Então, é super dica de hoje, Greylog, tá? Então, open
Legal.
source, Greylog.
Agora a pergunta, para instalar essas ferramentas, o Greylog, por exemplo, a gente baixa o código fonte e faz o compila ele, faz o build dele, ou a gente já consegue baixar um binário pronto para uma plataforma específica?
Eu normalmente uso Debian, obviamente que a pessoa pode usar qualquer distribuição, pode ser a gosto do freguês, né, grande verdade. Eu gosto de usar o Debian por costume, por robustez, etc. Né? Gosto do Debian porque os nomes dele são todos alusivos ao Toy Story, você sabe disso, né?
Não sabia.
A logomarca do Debian é a covinha do Buzz Lightyear.
Caramba, que legal.
Que louco, né? Então, apesar de ter outras distribuições, eu gosto muito do Debian. E simplesmente você baixa, né? Você tem todo um passo a passo de instalação. Você instala algumas dependências, né? Que seria vamos dizer assim, quem não sabe o que é uma dependência, uma DLL, por exemplo, do Windows, né? Um código, um arquivo, né? Você vai, instala as dependências, instala, pronto. Tá pronto. Aí você entra, obviamente, na esfera da configuração. Tem muito tutorial e normalmente essa cultura open source você encontra nos manuais. Olha que louco, né? Os manuais também são construídos a muitas mãos. Então você encontra manuais sensacionais da ferramenta. Não tem como você não aprender. Só seguir o manual, passo a passo, receita de bolo. Você precisa, obviamente, ter todo um conhecimento de Linux, né? Senão você vai acabar decorando e não é a ideia. Então é simples, é muito simples, né? E mesmo assim, você tiver com dúvida, vai pro Google, né? Entra no chat, uma página de bate-papo sobre a ferramenta, ou um grupo no WhatsApp, Telegram, tem muito isso, e você consegue desenvolver, você consegue baixar, e do dia para noite você tem uma mega ferramenta sabendo o que está acontecendo na tua empresa. Eu costumo falar uma frase que é sensacional: quem não mede, não gerencia. Isso aí é fantástico. Se você não tem como medir, você não gerencia. Como é que eu posso gerenciar se eu não tenho log, se eu não tenho, por exemplo. Então, seguindo nessa linha, né? Ficando a dica para a turma aí, Greylog, tá? Seguindo nessa linha, você tem outra ferramenta sensacional que é o Zabbix. Não sei se é Zabbix, Zabbix, pode falar.
Eu queria só mencionar, você mencionou o manual, e eu queria só mencionar um dos vários benefícios, né, do open source, em termos de manual e documentação, que isso acontece comigo frequentemente, inclusive aconteceu comigo essa semana, né? Que documentação é o código. Não
É
tem melhor
verdade.
documentação que o próprio código. Então, não tem melhor coisa do que quando você tem dúvida de como usar uma ferramenta, de como usar uma biblioteca, olha o código e vê como ele está sendo escrito, né? E em se tratando de bibliotecas para linguagem de programação, a gente costuma ter a prática de escrever testes unitários, né? Para verificar a consistência e o comportamento dos nossos programas. E o próprio código unitário também ele pode servir como documentação. Então, essa semana a gente estava tentando incorporar uma biblioteca de manipulação de mapas em um dos nossos projetos, e a gente estava com dúvida de como usar. Então a gente procurou um pouco documentação, não tinha muito claro, até que a gente achou o repositório no GitHub, que é um site de hospedar código-fonte, e no próprio repositório a gente começou a ler o código e entender como ele deveria ser usado. Então é mais um benefício aí de código aberto, né, que a gente pode literalmente olhar como o código foi escrito e como ele deveria ser usado para que a gente possa usá-lo, como parte dos nossos projetos, né?
Sensacional, isso aí, melhor do que isso, só dois disso, né? Você ter o código aberto e poder visualizar o código e mais as ferramentas de análise de manual, eu acho que é realmente estimulante, eu acho que a palavra correta é essa. Você fica estimulado a meter a cara porque sabe que vai ter um auxílio, né? Porque se você começar a pensar em desenvolver uma ferramenta que poucas pessoas conhecem e que tem pouca documentação, é complicado.
É verdade, é
Então,
verdade.
assim, o Greylog É a dica do dia. E tem também, como eu estava falando, o Zabbix. Eu nunca sei falar se é Zabbix, Zabbix, né? Que é uma ferramenta também de monitoramento de recurso. Ele tem lá um módulo para monitoramento de log, só que o forte dele é monitorar recurso. Então você cria perfis do tipo, se o processador do servidor 1 chegar a 70% de consumo, manda e-mail, joga um alerta na tela. Se o serviço do Windows cair, né, o teu DB Access lá importante lá para comunicação com o banco cai, você recebe notificação. E ele é tão legal que tu pode programar ele para dizer o seguinte: caiu o serviço, ele sobe para você o serviço. Então ele cai o serviço, te alerta e te alerta que subiu. Então você cria scripts, né, ações para que a coisa possa voltar no status que você gostaria e deseja. Então assim, não dá para pensar também em monitorar um data center, a tua infraestrutura de TI, se você não tiver um programa como esse, né? E todos os dois baseados em Linux, né? Todos os dois baseados no grande open source more, vamos dizer assim, o Linux. Então, isso reforça a ideia do que eu falei há pouco tempo, de que eu não conseguiria me ver gerenciando uma infraestrutura de TI preocupado com segurança, preocupado com invasão, preocupado com o serviço cair e amanhecer 8 da manhã, uma empresa parada, porque imagina você ter uma empresa parada porque um serviço simples do Windows caiu. Isso é passível de acontecer, isso acontece muito, quem está nesse mundo sabe que acontece. Mas se você tem um alerta ou um script que suba isso para você, olha que fantástico. Então são pequenos detalhes num ambiente de TI que, se para mim particularmente, se não fosse open source, eu não saberia como resolver. Talvez comprando outras ferramentas tal, mas estaria tendo custo, né? Se você pode não ter o custo e com qualidade, eu assino embaixo.
Muito legal. É legal que você tocou nesse assunto de custo. Eu estou aqui no site do Zabbix e eu acho que vale a pena a gente mencionar também esse outro aspecto, né? Que é um mercado que existe em torno de open source. Então, quando a gente fala, quando eu falo para as pessoas essa filosofia do código aberto, que a gente pode ver como a ferramenta foi construída, a primeira coisa que as pessoas que não entendem muito disso aí falam: ah, mas como é que a pessoa faz dinheiro? A pessoa criou a
Isso,
ferramenta, deu para o mundo,
excelente.
e aí? Na resposta é que é justamente através dos serviços de suporte, né? Suporte
Exatamente.
e ensino. Então, por exemplo, o Zabbix aqui, apesar dele ser open source, apesar de você conseguir instalar ele e usar sem custo, a empresa, existe uma empresa que oferece o suporte caso você não saiba utilizar, ou caso tenha algum problema que você não consiga resolver por si só, você consegue pagar eles, você consegue contratar o serviço da empresa que construiu o software, né? Ou seja, quem melhor do que as pessoas que constroem ele, né? Para
Exatamente.
prover esse tipo de serviço. Então tem todo esse mercado de suporte aí que está disponível não apenas para aqueles que criaram a ferramenta, mas também para aqueles que se especializam na ferramenta.
Falou
Então
tudo.
é como se a gente imaginasse o Linux, por exemplo. Não é só o Linus Torvalds que dá suporte para Linux, né? A gente
Imagina,
tem
imagina.
uma série de profissionais aí, especialistas em Linux, que têm empresas que provêm um serviço de suporte para o Linux.
É exatamente isso. E outra coisa, Kaique, existe uma falsa ideia de achar que as pessoas não querem pagar por esse suporte, né? No passado tinha toda uma diminuição em cima do Linux, né? É até natural que seja, porque ele aparece como um concorrente promissor no mundo da internet. Então natural que no passado as pessoas quisessem chamar ele aquele Linuxzinho, no diminutivo, né? Instala esse Linux nessa máquina parada aí, vagabunda. As pessoas não sabem que o Linux consome tanto memória e recurso quanto o Windows, né? Então sempre houve, né, no passado, essa tentativa de diminuição. E isso, junto com isso, criou-se uma ideia errada de que as pessoas não querem pagar por suporte. Muito pelo contrário, as grandes empresas que precisam estar com seu parque funcionando e gerando receita, gerando recurso, gerando crescimento da empresa, é óbvio que eles vão querer pagar pelo suporte. Por exemplo, eu sou um profissional de TI e já uso há bastante tempo uma ferramenta que a gente bateu um papo sobre ela no passado chamado Proxmox, que é um hypervisor fantástico, sensacional, que a licença dela é o seguinte: você baixa e usa, mas se quiser pagar pelo serviço, tem lá mil pouco mil, acho que é mil mil e poucos reais, já convertendo dólar por real por ano, para você ter um suporte com os caras. Quer dizer, é uma ferramenta robusta, é uma ferramenta que você vai precisar de documentação, mas se você está a fim de implementar com segurança e gerar segurança para os seus gestores, pague o suporte. Você fica tranquilo, seu gestor fica tranquilo, porque tem muito disso. Pô, vou sair do Windows, né? Eu estou acostumado, vou para o Linux, e aí, vai se acontecer alguma coisa, né? Não, vamos lá, existem empresas especializadas, tanto quanto o Windows, no ambiente Linux. O Proxmox é um exemplo disso. E é uma ferramenta que só cresce. Tanto o Zabbix, que você viu aí a ferramenta, você está na página aí do Zabbix ainda, Kaique?
Tô.
Ó, na página tu vai ver datas de eventos, né, espalhadas pelo mundo, e sem falar uma coisa que a gente não comentou ainda, né? O mundo de treinamento oficial, né? Você pode fazer cursos oficiais do próprio Zabbix, do próprio Braylog, né? Você pode fazer oficial o curso, pagar e se tornar um profissional certificado daquela ferramenta. Então, tem mil maneiras de se ganhar dinheiro no mundo open source. Achar que ele é um mundo assim que não gera receita, acho que já não entrem nessa, porque eu particularmente presto serviço sobre Linux, e serviço é uma forma de ganhar dinheiro também, obviamente, né? E isso o Linux Torvalds me permite. Olha que bacana, né? Você poder. É como se a ferramenta fosse sua, né?
Né?
Na verdade é a sua, é tua, é minha, é dos nossos ouvintes, de quem quiser, baixa, usa, instala, né? Então acho que esse é o caminho. Foi muito bom você tocar nesse assunto, né? Para desmistificar esse conceito de ah, o cara não ganha dinheiro, como é que ele ganha dinheiro? De milhares, tem dezenas de formas, centenas de formas de uma empresa que quer focar em Linux e ganhar dinheiro, né?
É, e um exemplo mais comum, que talvez as pessoas tenham mais familiaridade, é o próprio WordPress. Né? WordPress é um excelente
Exatamente.
exemplo disso. É aquela ferramenta de blog, né? Então, na verdade, já passou há muito tempo de blog, né? Começou como blog, hoje em dia já é uma plataforma do que quiser. Tem plugin
Faz
para
site, ferramenta,
e-commerce,
tudo.
para escola online, enfim. Só
Isso.
que o core deles, o alicerce deles, a fundação deles é o WordPress, que é um projeto open source. E existe a empresa Automattic, que é uma empresa de, putz, milhões de dólares, que oferece os serviços, não apenas os serviços, mas oferece hosting, né, e uma infraestrutura otimizada para rodar e hospedar o WordPress, né? Mas ao
Exatamente.
mesmo tempo, quem quiser baixar o WordPress e rodar no próprio servidor sem pagar nada para o Automattic, pode fazer isso aí. Mas quem não quiser perder tempo, quem quiser um suporte um pouco mais atencioso, pode pagar a Automattic e deixar que eles rodem, que eles hospedem o WordPress.
Não vamos longe, ainda no mundo do WordPress, você tem as empresas que criam templates, né? Você paga lá 30 dólares, 40 dólares,
Exatamente.
50 dólares no máximo um template. Quanto você pagaria, por exemplo, para criar e desenvolver um site? Às vezes você tem uma empresa pequena, né, que quer
É
um site
verdade.
bonito, seguindo todas as tendências de visual, etc. O cara paga 50 dólares num template que é deles. Se ele pagar um pouquinho mais, ele vai ter um template exclusivo, 80 dólares, 100 dólares. Quer dizer, o que é R$ 600, R$ 700 para um site lindo para uma empresa, né?
É verdade, e plugins também, né?
Plugins, exatamente. É um mundo, né? Nós que gostamos de dar aula, até dar aula do WordPress, se quiser fazer receita, a gente faz.
É
Ah, não é
verdade.
verdade? Então, assim, a gente tem que forçar e bater muito nessa tecla de que realmente o open source tem tudo a ver com business. Esse negócio de dizer que, ah, sabe, não, é softwarezinho de graça, não é nada disso. É outra cultura, é outra forma, é outro modelo, ponto final. É um modelo e as pessoas se adequam a ele.
É, agora para finalizar, eu queria falar de um outro aspecto do open source, que eu queria enfatizar a importância desse aspecto, que é o aspecto de educação e de comunidade. Então, como eu já falei algumas vezes, eu devo a minha carreira à comunidade open source, e não só ao código aberto, ao fato de eu poder ler o código das ferramentas e aprender com isso. Então, é muito muito do meu aprendizado vem de literalmente pegar uma ferramenta, ou pegar um framework, ou pegar algum serviço que seja open source e começar a ler código-fonte e ver como foi implementado, ver os padrões de projeto, ver as funções, ver como eles estruturaram, entender como funciona, né, o programa, o serviço, a ferramenta por trás dos panos. E também tem aquele senso de comunidade, né? Eu lembro que eu estava no meio da faculdade ainda, e eu fui pro FISL, que é o Fórum Internacional de Software Livre, um dos
Lembro,
maiores
isso.
fóruns da América do Sul de software livre, que acontece no Rio Grande do Sul. E, cara, eu me apaixonei ainda mais naquela época pela comunidade, e vi a união das pessoas, e algo que eu não vi até hoje, algo semelhante em nenhuma outra profissão, em nenhuma outra indústria. O prazer de você compartilhar conhecimento com aqueles que poderiam ser vistos como seus competidores, né? Como seus rivais. Né? A gente não tem muito disso na comunidade de open source. A gente não tem essa coisa de, ah, deixa eu esconder o meu segredo aqui, não vou contar para as outras pessoas como eu resolvi esse problema ou como eu construí minha ferramenta. Não, muito pelo contrário. A gente tem o incentivo, a gente tem o prazer, o gosto de compartilhar o conhecimento com as pessoas, que é para facilitar o trabalho das pessoas. Né? E isso aí ficou muito evidente quando eu fui para o Fizzly pela primeira vez. E recomendo que as pessoas participem de comunidades, de eventos. Não precisa ser o Fizzly, pode ser qualquer meetup local, qualquer encontrozinho, user group que exista na sua cidade, no seu bairro, sobre ao redor de alguma ferramenta, de alguma linguagem de programação, que é a mesma vibe, a mesma cultura de aprendizado. É aquela frase, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos.
Fantástico, isso mesmo.
Né? Então a gente compartilhar o conhecimento, a gente cresce todo mundo junto. Então, esse aspecto de educação, eu sou muito grato pela comunidade open source por esse fator aí.
E somos dois, então, porque eu acho que eu não conseguiria evoluir sem esse ambiente. É o famoso brilho nos olhos, né? Você vê a coisa funcionando, o colega te ajudando, você entrar num fórum e pô, todo mundo empolgado ali, descobrir. E realmente, dificilmente você encontra isso em outra profissão, né? Talvez, né, não sei como é que tá, mas talvez na área... Eu vejo muitos médicos também participando de fóruns, né, discutindo resultados importantes na ciência e tal. Então, não é à toa que nós fizemos ciência da computação, né? Fazer ciência, eu acho que é isso. Né? Fazer ciência é você poder compartilhar, dividir e propagar o conhecimento. Fora isso, eu até digo, se você não tiver esse perfil, nem entre, né? Encurte o caminho. Vai lá, você paga, não tem problema nenhum. Também é até um ponto legal se colocar, né? Nós não estamos falando aqui, nem jogando pedra, num mundo que é fechado, né? O mundo fechado é um modelo também de negócio, tem que ser respeitado, né? Isso não me faz um pirata de Windows, isso não me faz um pirata de CorelDRAW, isso não me faz um pirata de Photoshop, que são ferramentas sensacionais, né? E que existe um modelo de negócio para ele, muito bem sustentado. E é isso, acho que dá para viver sim num mundo totalmente híbrido, né? De você ter usando ferramentas, ora proprietárias, ora não, né? Então, acho que se você for um cara radical em qualquer lado, você dificilmente vai ter sucesso em adquirir conhecimento, né? Acho que a própria natureza, ela se encabe a excluir os radicais. Acho que é por aí. Porra, beleza. Kaique, show de bola esse papo. Esse tipo do papo que você percebe que você vai até muito mais tempo, né? Mas eu vou te fazer uma sugestão. Acho que está na hora de chamar o nosso amigo LaRoque para bater um papo com a gente.
Eu, né? Acho que sim, cara.
Porque é impressionante. Toda vez que a gente fala sobre open source, já vem na minha cabeça nosso amigo LaRoque, porque é um cara realmente experiente e tem muita coisa a agregar pra gente.
Isso aí. Então fiquem ligados que nos próximos episódios a gente vai começar a trazer uns convidados aí pra trocar um papo, trocar uma ideia com eles também.
Então já posso falar que nós temos no futuro, muito próximo, talvez semana que vem, um bate-papo com um cara feríssima que vai falar com a gente de uma appliance, né, de uma ferramenta chamada MikroTik, que é uma ferramenta sensacional. E ela é um canivete suíço no ambiente, nas grandes corporações. Tá? Então, continue acompanhando a gente. O seu compartilhar esse áudio, esse podcast com outros amigos aí é importante pra gente. Quem gostar, curte aí e manda ficha aí pros outros colegas de TI. Até a próxima e aguardem aí novidades.
Valeu.
Gostaram? Então compartilhe com seus amigos que são loucos por tecnologia.